Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz na tarde de hoje essa tribuna é para manifestar a minha preocupação em relação às obras da Copa do Mundo, não só em Mato Grosso, mas em todo o país. Nós temos acompanhado bem de perto as possíveis realizações que serão feitas nas todas as cidades subsedes. Entretanto, pouco, quase nada, senador Benito Lira, senador Boca, ou a excelência do Benito Lira, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, que eu tive a primazia poucos dias atrás de acompanhá-lo através das imagens da televisão desta casa, lá no interior do Estado, e vi Vossa Excelência também muito preocupado diante, naturalmente, das construções previstas, não só na questão dos estádios, mas, sobretudo, na questão das obras de mobilidade urbana. E essa preocupação de todos nós, não só parlamentares, mas, sobretudo, a própria sociedade brasileira, diante desse grande evento, que eu acho que é um dos maiores eventos da Terra, né? Para nós, particularmente, depois do carnaval, eu acho que é o futebol, o carnaval. E eu me preocupo muito, até porque aqui eu posso falar com muito conhecimento de causa, é em relação às obras de Cuiabá, Mato Grosso. Conversava com o senador Valtimir Boca, e ele me perguntava como estão as obras lá da Copa. Eu falei, senador, lá na semana passada, ou esta semana, se não me falha a memória, as obras da arena, do estádio de futebol, começou a levantar os primeiros pilastres, ou seja, os primeiros pilares para a edificação da obra. Entretanto, as obras mais difíceis que eu acho é a questão das obras de mobilidade urbana. Diante do enfrentamento que teremos que fazer, sobretudo, da questão da desapropriação para a melhoria, principalmente na questão do transporte coletivo, que Mato Grosso ainda está numa discussão, se é VLT, se é BRT, até agora não chegamos nesta conclusão. E, sobretudo, aqui é a questão também dos recursos e das problemáticas que vão surgir, desde as concorrências públicas, tomada de preço, etc, etc. Por isso, eu estou aqui hoje, em rápidas palavras, manifestar essa minha preocupação com a devida vênia e respeito. Mas, antes disso, eu quero registrar aqui, com a sua permissão, senhor presidente, a presença de dois valorosos amigos meus, lá do Mato Grosso, grandes amigos, de velhas datas. Um é o doutor Francisco Sgaib, grande advogado, um homem do direito, que tem contribuído muito para o aperfeiçoamento do campo jurídico daquele Estado. E outro é o doutor Henrique, grande empresário, velho amigo meu, que nos honra hoje visitando aqui nesta casa. Assim seja, uma das mais contundentes responsabilidades de um governante consiste em zelar para que seus compromissos sejam rigorosamente cumpridos. Com igual responsabilidade, compete ao Parlamento fiscalizar as ações empreendidas pelo chefe do Executivo, com vistas ao fiel cumprimento de tais compromissos. O povo brasileiro e a comunidade internacional vêm acompanhando com especial preocupação a caótica situação em que hoje se encontra nossa infraestrutura aeroportuária. A confirmação dos alarmantes prognósticos não é novidade para ninguém, posto que o assunto tem sido exaustivamente tratado pelo Legislativo e inúmeras advertências têm sido formuladas ao longo dos últimos anos, tanto quanto pela imprensa em geral, quanto pelas mais diversas instâncias de assessoramento do próprio governo federal. Desde o incidente conhecido como apagão aéreo em 2007, assistimos passivamente à gigantesca inércia do poder público, representada por sua manifesta incapacidade de oferecer resposta adequada ao problema, vez que a pífia alocação de recursos destinados ao setor resultou praticamente na estagnação de investimento. Apesar das graves constatações apontadas pelo seríssimo trabalho da CPI realizado nesta casa, consubstanciadas no competente relatório do senador Demóstenes Torres, o governo demonstrou sua absoluta negligência para com os riscos anunciados e para com as urgentes medidas então propostas. O resultado, entre 2006 e 2010, quase nada se fez, senhor presidente. Agora, o alarme soa mais uma vez, e desta vez mais alto, senhor Benito Lira. O estudo apresentado anteontem na Comissão de Serviços da Infraestrutura, aqui no Senado, pela Diretoria dos Estudos Sociais, ou seja, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e libado órgão governamental, de inquestionável credibilidade, admite expressa e inequivocamente que as obras do aeroporto brasileiro, prevista para atender os eventos esportivos de 2014, mesmo na hipótese remota de estarem concluídas a tempos, serão insuficientes para atender a demanda estimada. Isto, como sabe, caso as obras sejam concluídas até lá. Portanto, o quadro é crítico e aponta para o já anunciado estrangulamento. Segundo o referido Instituto, a Infraero possui um plano de investimento de 1,4 bilhão ao ano, em 2011 e 2014, para 13 aeroportos brasileiros, visando a Copa 2014. Isso representa mais do que o triplo, porém, preocupa a baixa eficiência da execução dos programas de investimentos, que na média do período realizou apenas 44% dos recursos previstos. Isto aponta para a necessidade de inadiável aprimoramento na gestão empresarial da Infraero. Em análise mais detalhada do plano de investimento da Infraero para a Copa 2014, o documento mostrou a extrema dificuldade para que a maioria dos empreendimentos em terminais de passageiro fica pronta a tempo de atender este grande evento. Ser mantidos os prazos médios para cumprimentos de várias etapas do projeto de infraestrutura de transporte do Brasil, dos 13 terminais que estão recebendo investimentos, 10 não apresentam condições de conclusão até 2014. Considerou-se também o aeroporto de Curitiba, cujas obras teriam condições de conclusão em junho de 2014. E é importante observar que supõe que não haverá problemas de prazo da execução das obras relativas à pista, pátio e terminais. Com 4 minutos vou terminar. Caso contrário, os problemas serão ainda mais agudos. O aeroporto de Cuiabá serve de exemplo. Na opinião dos técnicos do IPEA, o IPEA mostra que são necessários ao menos 92 meses ou 7 anos e meio para cumprir as etapas da obra desse porte. A situação da maioria dos aeroportos das demais cidades não é muito diferente. Mesmo assim, se fosse possível concluir os investimentos dos terminais de passageiros nos prazos previstos pela Infraero, a situação dos 3 aeroportos da cidade sede da Copa 2014 continuaria a sobrecarga quando se confronta com a estimativa de crescimento da movimentação de passageiros com a capacidade prevista para os terminais de passageiros. Conclui-se que em 2014 10 estariam operando em situação crítica, isto é, acima de 100% da capacidade nominal. Apenas 3 estariam funcionando em situação adequada. Lembro-me de que a Administração Federal alocou 5,6 bilhões para a Infraero gastar de 2011 a 2014 nesses 13 aeroportos. Voltando ao aeroporto Marechal Rondão, em Cuiabá, que mais me interessa, quero confessar de público. Para você ter uma ideia do atraso, somente há 2 semanas atrás, meu caro amigo senador presidente, a Infraero aprovou o projeto preliminar da reforma e ampliação que prevê o alargamento da pista de desembarque, a qual deverá ter 23 metros de largura, área exclusiva para voos internacionais, 8 novos boxes, 4 novas esteiras e mais uma para desembarque internacional. A previsão do IPEA é de que o aeroporto de Várzea Grande, que é a minha cidade natal, onde tive a primazia de ser prefeito por 3 mandatos, recebe em torno hoje, senador Benito Lira, 3 milhões de passageiros. Nós ficamos hoje lá como se fosse um polo regional atendendo até Rondônia, Pará, etc. A capacidade, porém, será de apenas 2,8 milhões de passageiros, o que significa uma defasagem aproximadamente já de 11%, caso as obras de fato sejam realizadas. Cuiabá se encontra na mesma situação de Manaus, do aeroporto Gilberto Mestrinho. As obras têm prazo de conclusão em dezembro de 2013, porém estavam ainda na fase inicial em 2010. Se tudo correr dentro dos prazos médios observados no Brasil, diz o texto, as obras só ficarão prontas daqui a 7 anos, em 2017, depois da Copa do Mundo. A presidente Dilma anunciou que se encontrará com os governadores e que pretende dividir com eles a fatura. O governo está ainda por finalizar o modelo de concessão dos aeroportos e estuda criar uma comissão para acompanhar de perto o andamento dos projetos voltados para a Copa. Só com muito otimismo, senhor presidente. Trabalho árduo e esforço conjunto entre a classe política, a administração pública e o empresariado, com a participação de empenho da própria sociedade em geral, nós conseguiremos superar este desafio colossais de devidas proporções. Portanto, senhor presidente, concluindo, eu quero agradecer o tempo e a bondade de Vossa Excelência, mas aqui eu acho que é um assunto importante. Na medida que Mato Grosso, Vossa Excelência, que eu imagino, também da nossa região, de vez em quando, pode até parar por ali por questão de uma aeronave que desloca do seu estado do Acre, é precário, é vergonhoso. Eu confesso aqui, Valdemir Mocca, que eu estou envergonhado. Só dar um exemplo aqui. Ampliar o aeroporto, há poucos dias atrás, a obra que não faz nem 4 anos que terminou, caiu o teto. Se não bastasse isso aí, estão usando uma estação para desembarque de passageiros diante do aumento de fluxo de passageiros, uma estação que foi construída na década de 1968. A casinha já estava velha, abandonada, foram lá, passaram um calzinho nela, e a obra que fizeram lá, depois, naturalmente, da ampliação, ou seja, da construção da nova estação, levaram uma esteira velha, uma esteira de transporte de mala. Ninguém pode ter autoridade de me desmentir aqui, nenhum cidadão consegue pegar a mala lá com menos de 35 a 40 minutos, quando é ágil, rápido, moço novo. Velho é uma hora no mínimo. Foi uma esteira. Uma esteira que deve ter, no mínimo, calculei, de 30 a 40 anos. Então eu pergunto, gente, um aeroporto está previsto 3 milhões de passageiros o ano. O governo não ampliar, o estacionamento lá é um verdadeiro caos. O que existe lá é uma indústria de multa da polícia militar que fica na porta ali, 4, 5 PMs, não tendo estacionamento suficiente, é multa. É uma indústria, é um caça-níquel o dia inteiro lá. Da me pergunta, senador, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Nós viemos de Cuiabá para trazer uma pessoa que vai viajar aqui, é o tempo de encostar e a multa também está lavada. Virou um bom negócio. Um bom negócio. Então, eu trago essa preocupação para o Senado, que imagino todos vossas excelências que compõem aqui o Senado também estão preocupados, e eu espero que o governo federal, com certeza, tome as devidas providências para que isso não instale o caos novamente.